Agora, ó, pode começar. A gente já começou aqui com força total, porque eu vi a foto do Poatan e do...
Tom Espino.
Do Tom Espino ali atrás, e eu quase tive um infarto. Eu falei, marcou? Porque eu tava fora da... Eu não tava online de manhã. Aí eu falei, marcou a luta? Ele, não, é só porque eu fiz um vídeo falando e tal, não sei o quê. Aí a gente tava falando que é mais fácil o Poatan ser campeão de 3 divisões. Era isso, Vini? Eu perdi a linha de raciocínio que a gente tava. Aí a hora que começou a ficar bom o papo, eu falei, para, vamos gravar e vamos falar disso no podcast, mas eu...
É porque a gente tava falando assim, se for pensar em recorde, tipo assim, pro Poatan fazer mais história até do que ele já fez, é mais fácil ele ser campeão em 3 categorias que ninguém fez, do que ele, por exemplo, na categoria atual, quebrar o recorde que é do John Jones.
Não, isso é impossível. Cinturão... Isso é impossível.
Então, foi aí que eu, o que o John Jones não fez? O John Jones não foi triplo campeão, por exemplo.
Foi aí que eu falei, para, vamos gravar, porque eu vou falar um negócio aqui, vocês escrevem e me avisa em 20 anos qual foi a resolução disso daí. Ninguém vai passar o John Jones.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the 7-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Ninguém, em defesa de cinturão, então ninguém. O John Jones vai ficar... O MMA vai acabar e ninguém vai ter defendido o cinturão mais vezes. Porque o esporte está muito mais competitivo hoje. Não existe essa disparidade de classe, né? De técnica, igual tinha no começo do Jones, no começo do no Anderson. Ninguém mais vai passar isso daí. Ninguém vai. É impossível. Tanto que as últimas lutas do John Jones já foram bem mais equilibradas. Então, não, mas mesmo assim, eu escrevo o que eu tô dizendo. Ninguém passa o número de defesa de... Não de defesa, o número de vitórias em lutas valendo cinturão do John Jones. Ninguém passa. O que é? 15?
É muito
14?
Difícil.
14? É ridículo.
É muito difícil, porque você tipo... tem que pensar que mesmo a Valentina, por exemplo, que já era muito superior às da categoria peso mosca, acaba perdendo.
Tipo... Porque o tempo passa, né?
Não é tem difícil. Jeito.
A pessoa não congela no tempo, né? O tempo vai passando, a pessoa vai envelhecendo, a pessoa vai tendo lesão, a pessoa vai... Não tem jeito. Por isso que eu falo. O cara que não dá moral pro que o John Jones fez é maluco, cara. É maluco. O pessoal tem raivinha do Jones por causa do... Ah, ele é um cara muito mal.
Ele ganhou 14 lutas envolvendo cinturão.
Imagina.
É, porque o pessoal mistura, não sabe separar tipo, lutador
não tem nada a ver.
Do resto.
Ah, mas ele tava dopado. Não tava. Não interessa também. Não interessa.
Não tava tipo, tanto porque ele foi inocentado no final do
Vitor contas. Belfort com TRT. Ah, ele tava nocauteando. Ah, mas também tava com TRT. A TRT só deixa o cara um pouco mais disposto, não ensinou o cara a lutar. Entendeu? Tipo, então, porra.
Sempre tem desculpa pra tudo na vida, né? Todo mundo que não fez luta, alguma coisa vai
exato,
dar desculpa.
Exato, exato. E na época do TRT ainda, todo mundo fazia a porra da TRT. Alguns com autorização, outros sem, né? Mas todo mundo fazia. Porque não tinha usada. Na época da usada, o que funcionava era o seguinte: o cara tinha que aparecer limpo pra luta. Era isso. Quem caía no doping é porque não conseguia fazer o ciclo direito. Aí tinha gente que era um negócio mais um pouco escrachado, que era o caso do Belfort com o TRT lá. E tá tudo certo, cara. De resto, todo mundo tomava alguma porra. Todo mundo tomava alguma porra. Entendeu? Um estimulante, um negócio. Tinha época que não podia fumar maconha, que o cara, o Nick Diaz, ficou 2 anos suspenso porque fumou maconha. E aí, que efeito sensacional que teria na performance do cara fumar um baseado antes de lutar. Tipo, não tem. É que tem substância proibida. Substância proibida é proibida. Não quer dizer que vai fazer o cara voar, ou que vai fazer o cara chutar melhor, ou que vai fazer o cara. Vai fazer o cara se recuperar melhor no treino e ele vai ter treinado mais do que o outro. Tá bom. E aí, na hora da luta, na
hora
da luta.
Mas sempre ganhou, tem justificativa para as coisas, né? Sempre não, tem, tipo, ah, porque não sei quem treina não sei onde, toma
vou
não sei o que lá. Tipo
assim, dizer que nunca, já que eu não sou a favor do doping, eu só tô falando que no final da história, luta é luta e no caso do John Jones, eu não acho que é o que fez a diferença. Seguinte, tá todo mundo querendo lutar no UFC 300. Tá todo mundo querendo lutar um contra o outro. Estão falando Justin Gaethje contra o Max Holloway. Aí o Michael Chandler. Cara, o Michael Chandler é o maior babaca da história do UFC, né? O cara tá sentado aí faz um ano e meio, não luta, esperando o Conor McGregor. O Conor não vai lutar com esse cara. Escreve de novo, escreve. Você quer escrever outra coisa aí, ó? Escreve de novo o que eu tô falando. Ele não vai lutar com o Conor. Porque o Conor acho que tá com uma birra dele. Tipo, ah, tá esperando, então vai te fuder, tu não vai lutar. E o Conor vai lutar no UFC 300, tá? Não sei o que, que vai desenrolar, o que, que não vai, mas o Chandler não vai. O Chandler não vai. O Chandler, qualquer idiota que fala eu quero lutar, o Chandler fala assim, ah, então luta comigo, luta comigo, luta comigo. E ninguém quer, os caras estão tirando, tipo, ele virou o chato da turma, assim, tipo, chama eu, chama eu, chama eu, e ninguém chama. Ninguém quer lutar com ele, ninguém. Por quê? É uma luta fácil? Provavelmente não. Mas é a luta que vai... Oh, que legal, vou fazer uma luta. Não também. Então, tipo, não faz... É meio... Ele não tem essa popularidade toda que ele acha que ele tem, entendeu? Tipo, ele vem do Bellator pra tapar um buraco ali e... Sei lá. Nunca dei moral e não vou começar a dar agora. Mas tudo bem, Vinícius? Como é que você tá? Nem falamos nada hoje. Me conta, não teve musiquinha, não teve nada. Musiquinha.
Cadê a musiquinha? Já desembestou tudo, já.
Aê! Começamos! Já foi. Ó, vamos retrospectiva hoje, né?
É.
Retrospectiva. Ó, a Rumpa vai chegar aí daqui a pouco. Vou até mandar uma mensagem pra ele avisar que a gente começou. Parrumpinha. Começamos.
Ah, então, agora que eu lembrei, eu botei a imagem na TV, que eu fiz o vídeo, né? E aí no vídeo eu falei, o que pra mim é óbvio, né? Eu falei, porque assim, eu vi muito post em grupo de Facebook, em post de Instagram, gente falando dessa luta e falando, tipo assim, ah, que o Poatan ganha, porque o Poatan é favorito, porque o Poatan tem tantos de peso, não sei o que lá. Aí eu fiz o vídeo, né? Falei, porra, eu concordo que é uma boa ideia o Poatan tentar, né, subir e ganhar, porque vai quebrar recorde e tal, tem chance. Falei, só que, pô, eu não consigo chegar e falar, tipo, ah, o Poatan vai ser favorito. E eu duvido que nas bolsas, se confirmar uma luta dessa, ele vai ser favorito. Cara, não tem como, porque o estilo, o casamento não faz sentido pra ele, e é uma categoria que ele tava no peso médio, ele tava no peso pesado. Falei, então, eu concordo que ele tem que tentar, acho do caralho se ele ganhar, vai ter um recorde que eu acho quase impossível alguém conseguir isso. Só que chegar e falar assim, não, nas bolsas, se eu tivesse a profissão de odd maker, eu vou fazer... Vou colocar a odd aqui, eu confio, vou botar meu emprego e a minha grana de que o Poatan tipo, é favorito. Não tem como. Então, aí eu fiz o vídeo falando isso, né? Falei, não, e eu falei, né, explicando, né? Falei, não é que eu não gosto do cara, vocês têm que entender. É a mesma coisa da história do Charles com o Makhachev. Porra, Makhachev é difícil. Aí todo mundo, não, né? Dando aquela ajudada, sim, né? Sim. Não, porque o Charles é favorito. Tipo, porra, não é questão de gostar ou não, né? Aquela velha discussão.
Casamento, e aí do Tom Estro é a mesma coisa. Né? A gente não, fala de porra. Estilo de novo, a gente tem que explicar, não tem nada a ver torcida
aí contra... No vídeo ainda eu falei, cara, o Tom Espino, ele tem 100% de precisão de queda, sendo que ele tem mais de 3 quedas a cada 15 minutos. Tipo assim, ele tem uma média de queda alta e ele nunca não derrubou quando ele tentou. E ele é um peso pesado. Eu falei, caralho, gente, junta, sabe, um quebra-cabeça, junta uma peça na outra, entendeu? Isso pra favoritismo, não quer dizer que o cara realmente vai perder.
O Poatan seria mais favorito contra um Sergei Pavlovich do que contra um Tom Espino, pelo estilo de luta, né? É o estilo. Sim. E quando a gente fala que não é favorito, parece que a galera
traduz quer dizer que ele assim, vai perder.
Tipo, eu quero que ele se foda se ele entrar lá pra lutar. Não é, a gente só tá dizendo, tipo, olha... baseado no estilo de luta do Poatan e no estilo de luta do Tom Espinal, o que pode acontecer? O Poatan pode nocautear o Espinal? 100% pode nocautear o Espinal. E se o Espinal chegar e botar o Poatan no chão? O que pode acontecer com a luta? O que a gente falou em todas as lutas, que graças a Deus não aconteceu, mas ele pode botar no chão, ficar amarrando em cima no chão e ganhar a luta, sim. Eu acho, sim, que ele acaba com a luta no ground and pound. A gente já viu que o Poatan se defende bem no chão. Mas não quer dizer que ele vai ganhar se defendendo no chão, entendeu? Tipo, ele tá no chão, de repente o Aspinall não vai ganhar a luta no ground and pound. Mas se o Poatan tiver de costas no chão e o Aspinall por cima tentando bater, mesmo que o Poatan se defenda e não leve nenhum golpe significante, o cara vai ganhar aquele round. E quantos rounds a gente vai conseguir evitar isso? Pode ser? Ah, pode vir uma joelhada voadora numa tentativa de queda. E nocaute, o Poatan entra pra história como o deus mitológico do striking.
É, pode três acontecer? Categorias não tem
pra
como.
Caralho,
não
pode
tem
acontecer.
Como.
Vai acontecer? A gente não sabe. Favorito.
Por isso
é
mesmo
uma
que
coisa...
eu falo, tem que fazer a luta assim pro Poatan, faz todo sentido. É bom pra caralho pra ele. Por que não? Por que não tentar?
Exatamente.
Entendeu?
Exatamente.
Esse é o ponto. Só que quando a gente fala de favoritismo, a pessoa entende o quê? Quando você fala assim, ah, o Tom Espero é favorito. Tá querendo dizer que a pessoa entende, né? Que você tá dizendo que o Tom Espero vai ganhar. Uhum. Porque quando a gente fala o favoritismo e o cara perde, os caras falam, ah, chupa, não sei o quê. Eu falo, cara, mas ninguém disse que ele não poderia ganhar.
Exato. Você entendeu? Exato.
E inclusive favoritismo... é isso que dá brilho pra vitória do Poatan. Porque se o Poatan ganha de um Tom Espero quando ele é muito zebra, aí que todo mundo vai falar, caralho, mais ninguém ainda esperava. Você exatamente é foda mesmo, porque, entendeu? Essa é a graça. Tanto que tem muito lutador que fala,
favorito...
prefiro ser azarão.
Nenhum super favorito ganhou uma luta e a gente ficou falando dessa luta um ano depois, né? Tipo, nossa, você viu lá, o fulano ganhou.
Quando o cara é muito favorito, é obrigação dele ganhar. Então, exatamente, se o cara ganha, todo mundo vai falar, exatamente, pô, beleza, você fez o que você deveria fazer. É agora, aí, se o cara é azarão e o cara ganha, todo mundo vai falar, caralho,
tipo,
lembra aquela luta?
Se o Ciryl Gane tivesse ganhado do John Jones.
Sim, eu não tô falando.
Imagina,
até hoje.
John Jones se aproxima pra dar a queda, o Ciryl enfia um pezão alto na cara dele, ele balança, cai, o Ciryl Gane vai lá, enche ele de porrada, levanta e sai batendo com a mão no peito. Cara, ia entrar pra história. Entrou pra história porque o Jones estava voltando, campeão de outra divisão. Mas se falaria muito mais da luta se fosse o contrário, na minha opinião. Eu acho que tá certo.
Toda a fama do Chris Weidman é baseada nisso.
100%. 100%.
É ele, exatamente, ser um super zebra que ganhou.
Exatamente.
É isso. E se,
exatamente,
o Anderson ganha dele? Quem? Que mudava na carreira do Anderson?
A gente não ia nem lembrar quem era. Não ia nem lembrar quem era.
Não ia nem
era,
lembrar mas... de Weidman, entendeu?
Exatamente.
Então isso, na verdade, valoriza muito mais se o Poatan ganhar.
Verdade, verdade.
É isso.
Mas agora uma coisa chata é... É essa parada de agora, todo campeão tá desafiando o cara de cima ou o cara de baixo. Cara, defende o cinturão umas duas vezes, né? Não tem nada de errado com isso. Defende, se solidifica, porque acabou agora virando um caça-níquel, né? Tipo, sou campeão, sim, agora eu posso ganhar mais dinheiro lutando com o campeão de cima, fazer uma super luta. Não é toda super luta que é super luta. A verdade é essa. O Sean O'Malley contra... Com quem que ele tá querendo lutar também agora?
Com o Pantoja. Ele tinha falado do Pantoja,
ele quer lutar com... Cara, não é uma super luta. Desculpa, eu adoro o Pantoja e tal, mas não é uma super luta. Uma super luta é o Poatan contra o John Jones. Essa é uma super luta. Uma super luta é o Makachev contra o Volkanovski. Ou o Makachev... Cara, eu não acho nem que o Makachev contra o Leon Edwards não é uma super luta. Não é pelo fator Leon Edwards, né? Nem pelo Makachev. Porque o Leon Edwards não é aquele, não é um cara que empolga. Não é, não tem jeito. Eu não tenho o que esse cara fazer que vai empolgar. Não tem. Ele acabou de fazer uma luta bosta, 5 rounds de sono contra o Colby Covington. E aí vem a parada que a galera fala. Por que que ele ficou tanto tempo pra ganhar a disputa de cinturão? É a mesma razão que o UFC fica segurando o Bilal Muhammad pra disputar o cinturão. Porque vai ser uma bosta. Ele pode ser um cara dominante, que ninguém vai... A gente não tá falando de quesito qualidade, a gente tá falando de quesito entretenimento. Que o UFC é 100% entretenimento, não é uma liga esportiva, tá bom? Liga esportiva seria o PFL ali, que chegou no final, você não controla quem luta com quem, vai ganhar o cara que, sim, é menos popular, vai ganhar
NBA,
o...
NFL, foda-se, tem ali, exato, ganhou,
o
você
UFC,
chega lá.
Não, acabou. O UFC é luta, é um negócio de luta casada, é 100% casada, casa as melhores lutas possíveis. O Leon Edwards é uma melhor luta possível? Não. Eles vão começar a casar cara pra ganhar do Leon Edwards. e cara que vai dar. Estão falando. O Nate Diaz postou agora um story do Leon, dele contra o Leon Edwards no UFC 300. Eu não acho loucura o UFC casar uma luta dessa. Porque tem o gancho, né? Que o Nate Diaz balançou o Leon Edwards no final e preferiu tirar sarro do que ganhar a luta. E o Nate Diaz vai trazer a audiência que o Leon Edwards não dá. E agora você acha que ele vai botar Bilal Muhammad contra Leon Edwards? Ninguém vai assistir essa porra dessa luta. Ninguém
e
vai
por
assistir.
Isso que é capaz de os caras quererem botar o Shavkat primeiro. Porque o Shavkat não tem carisma, mas a galera tá indo no hype do cara. O cara é bom,
mas o cara
é bom.
Tá finalizando todas as lutas, não tem que ter carisma.
Exato, ele tá dando audiência.
Ele tem o carisma do Poatan. O Poatan não fala inglês, não fala porra nenhuma, só fala chama. Mas ele vai lá, ele nocauteou o Adesanya, que ninguém nocauteou. Aí depois ele foi lá, outro lutão, ele foi nocauteado. Mas é um cara que vai pra cima. Na verdade, a história é essa. Eles querem gente que vai pra cima. Ele vai pra cima, ele vai pra cima. Ele vai ganhar? Não sei, mas que ele vai pra cima, ele vai. O Charles, a mesma coisa do Charles. Não fala inglês, mas vai pra cima. Ganha tudo? Não necessariamente. Mas que vai pra cima tentando, vai. Então é esse tipo de cara. Agora, Leon Edwards, ele poderia ter ido pra cima do Colby Covington? 100%. Colby não fez porra nenhuma. O cara, como campeão, é um nada. É um nada. É um cara chato. É um cara. Ah, mas ele é muito técnico. Também acho. Muito técnico. Mas ele não é um cara que dá gosto de assistir. Desculpa.
É, não dá gosto de assistir.
Entendeu? Ele fica ali, acontece. Ele é minucioso. Ele se movimenta no tempo certo. Cara, mas é um saco assistir isso. É muito chato assistir isso. Então, porra, peraí. Não dá pra ser.
As pessoas têm que pensar que tem muita gente que não acompanha o esporte e que se ela fosse, por exemplo, aí nos Estados Unidos tem muito, né? Você vai num bar. Um monte de TV, e você vai assistir ali um evento no Meará, tá todo mundo falando. Aí a pessoa não acompanha MMA, aí a pessoa senta e a luta principal é do Leon Edwards.
Exatamente.
Aí a pessoa vai lá e vai falar, vai tomar no cu, não. Nossa, vou que bosta. Assistir mais
ninguém
isso.
Faz nada, ninguém faz nada, entendeu? É. Exatamente isso. Exatamente
então
isso.
Esse é o problema.
Bom, eu queria. A gente começa a retrospectiva ou não?
Pode ser. Depois a gente só
espero
vai um, perguntando.
Vamos começar. E a gente... Porque eu vou pegar uma lista que eu peguei do site do UFC. Você preparou alguma coisa?
Eu tenho uma lista aqui também.
Tá.
Vamos fazer a sua e aí depois a gente compara, ver se isso. Tá parecida com essa.
Eu vou fazer... Eu tenho três listas.
Você pegou de 10?
Inclusive eu fiz um vídeo falando disso daí. Eu vou falar aqui também. Melhores lutas de 2023. Tá? Depois tem a lista do MMA Fighting também que eu queria olhar.
2023 do nosso, do padrão brasileiro ou 2023 dos Estados Unidos, que pega metade de um ano e metade do outro?
UFC. UFC.
Tá.
Não.
Tem data?
2023. Não é o prêmio da ESPN, não.
É meio
semestre, não.
Semestre.
É ridículo, né? Tipo, não faz sentido isso. Não faz sentido, né? Tipo, porra.
Os caras gostam de distorcer tudo.
Só pra ficar difícil. Você viu aquele vídeo, aquele Reels dos caras falando das medidas? É de um comediante aqui, engraçado pra caralho. Eles estão lá atrás, tipo assim, na época do George Washington, né? E ele fala, vou fazer as medidas, mas as medidas não vão ser em metros, vão ser em feet. Aí o cara, em feet, e aí, quantos feet é um metro? 2.639. E aí os caras falam, mas ele falou, né, ninguém vai lembrar disso, mas é assim que vai ser. Aí ele fala, então tá, mas aí o litro quilos, é litro. Né? Não, litro vai ser galão, 4,034. Cara, porque é ridículo, não faz sentido.
Não faz sentido.
Eu te contei, mudando de assunto, porque eu já te contei a história da milha. Aqui.
Não lembro.
É assim, acho que não. Porque você tem que pensar do ponto de vista mongolão, tá? Que é o 99% da população americana.
Não fui eu que falei isso, hein, gente?
Cara,
não
mas
falei.
É porque.
Já tô me livrando.
Eu não falei mongoloide.
Temos o inimigo do episódio, americanos.
Não, tem mongoloide, tem pessoa que tem problema mental e tem pessoa que é mongolão. Mongolão é tipo bobalhão.
Bobão. Bobalhão, isso.
Se você dirigir a 55, 60 milhas por hora aqui, que é a média da velocidade, que seria tipo 80 km por hora aí no Brasil, que é a média. 90% das estradas tal é 80, 100 por hora, alguma coisa assim, tá? Uma milha é um minuto. Já tá indo na tua cabeça? Então não tem uma medida exata. O que aconteceu foi assim, o puto que foi medir, o dia que ele dirigiu de ponto X a ponto Y, demorou 60 minutos, aquela distância virou 60 milhas. Cara, 100% que é isso. Juro por Deus pra você, 100% é isso. Em qualquer lugar que você olhar e fala assim, qual é a distância daqui, você bota no Waze, por exemplo, tá? Qual a distância daqui até o Magic Kingdom? 12 milhas. Cara, tu vai chegar lá em 11 minutos, 13 minutos. Se não tiver... Tipo, tem trânsito, tem coisas que você considera que demora mais. Sim. Mas direto, retão, tipo, se eu pegar uma estrada do ponto A ao ponto B, eu te juro que vai dar certinho a distância em milha, a distância em minuto. Então é isso. Não tem uma medida exata. É o minuto, é o tempo.
Não, aí, tipo assim, o resto inteiro do mundo, que eu acho só os Estados Unidos que mede assim, só. Né? Eu acho que nenhum outro país mede assim. Aí, todo americano aprende assim, quando o cara vai ver qualquer coisa, qualquer conteúdo, vai viajar pra qualquer outro país do mundo, ele tem que ficar convertendo as coisas. Sim. Tipo, ó que merda. Exatamente. Ó que merda.
Exatamente.
E aí, a gente que acompanha algo americano, como o UFC, também tem que ficar nessa. Ah, não sei quantos pounds. Ah, enfia no rabo, pounds, pô.
Exatamente.
Fala aquilo, cacete. Pra que isso?
Ó. Lista das melhores lutas de 2023, de acordo com o UFC.
Uhum.
Tá bom?
Certo.
Número 10.
Número 10.
Alexa Grasso contra Valentina Shevchenko, 2. Tem até uma explicação aqui, ó. Foi uma revanche equilibrada, com ambos lutadores tendo momentos de sucesso. Grasso conseguiu manter a luta equilibrada contra Shevchenko, demonstrando habilidade em pé e no chão.
Tá.
Número 9. Alexa Grasso contra Valentina Shevchenko, 1. Essa eu coloco. A 2, não. Porque essa, ela ter finalizado a Shevchenko, chocante.
Né? É, isso sim. É um resultado inesperado chocante. E tal.
É, porque você tem que entender que eles vão fazer uma lista baseada, de repente, na importância, né? Sim.
Não só na emoção da tipo, luta, mas a
Shevchenko ter
fato,
perdido a luta, né? Tem um significado absurdo, né?
Muito grande, exato.
A outra luta, por exemplo, ó, Edson Barbosa, essa é o número 8, Edson Barbosa contra o Sodiq Youssef, que o Barbosa quase perdeu e voltou e ganhou a luta. Foi um lutão também.
Sim.
Número 7, Justin Gaethje contra Rafael Fiziev.
Essa
tá na tua lista?
Foi muito boa. Tá na lista aqui do... De todas que você tinha falado, nenhuma tava no top 10. Essa tá em terceiro no top 10. Tá,
caralho. Top 6. Dan Hooker contra Jalen Turner.
Tá também, tá em quinto nessa lista aqui.
Número 5. Jamal Hill contra Glover Teixeira.
Tá em sexto aqui.
Você achou essa luta tão boa assim?
Então, ela...
Ela foi ela mais foi
muito
um lado
unilateral,
só.
Né?
Então, eu não achei tão boa. A Glover contra o Prohaska, por exemplo, foi lá e cá.
Não, foi muito mais emocionante. Né?
A do Jamal Hill foi o Jamal Hill batendo no Glover 5 rounds, porra. Eu posso estar muito enganado.
A luta foi muito boa pra quem gosta do Hill, né?
Eu posso estar muito enganado. Queria até poder dizer que tem certeza
não, foi uma
que eu tô
surra,
enganado. Porque
eu reassisti.
Mas
eu reassisti.
Não teve um momento que o Glover levou perigo não de teve. Ganhar aquela luta.
Eu tinha reassistido pra fazer não sei o que.
Ah, você reassistiu? Vídeo. Foi isso mesmo, não foi?
Foi uma surra. Então, foi.
Exatamente.
Assim, é que a graça, acho que a emoção de falar, pô, pode ser uma luta do ano, foi a resiliência do Glover. De você falar, caralho, o cara.
Sim.
Tava
mas, porra,
destruído,
eu fico
não teve competitividade.
Eu fico aborrecido de ver um negócio desse, porque não tem que continuar o negócio. O juiz tinha que ter parado aquela luta lá muito. Tipo, meu irmão, é a luta judiu. Final, o cara é brasileiro, é o campeão. Não, foda-se, meu irmão, tirou 10 anos de vida do Glover naquela luta ali, cara. Não tem porquê. Número 4, Shavkat Rakhmonov contra Geoff Neal.
Essa tá em 4 aqui também.
Ó, oh, essa luta. Quarto. Essa luta eu concordo. De
foi muito boa. Foi muito boa.
Foi muito boa. Número 3. E aí eu acho assim...
Geoff quase deu knockdown no Rakhmonov, inclusive.
Número 3. Rakhmonov
bota a mão no chão assim, quase.
Número 3. E aí eu acho que foi boa, mas pra entrar no top 10 do ano. Irene Aldana contra Carol Rosa. Eu acho que só tá fresco na cabeça, assim. Entendeu? Eu não acho que foi top 10 do ano, não. Desculpa.
Ah, não. Top 10, acho que sim. Agora, top 3, acho que talvez seja um pouco de exagero.
Tá, eu não acho que foi.
Mas top 10, top 10 acho que dá. Top 10,
não.
Ah, por exemplo, você falou aí da Valentina com a, com a Alexa Grasso.
Mas é que a ali, a primeira... A primeira...
Não, a primeira pode ser, mas a revanche eu não, acho.
Não, a revanche eu acho que não, de jeito nenhum. De jeito nenhum tá no top 10, de jeito nenhum.
É que, na verdade, toda luta que tem, assim, superação, que nem essa... Na verdade, a revanche ela nem ganhou, foi? É que a gente pega essa mania, né, de porque ficou com o cinturão, falar que ganhou. Na verdade, não foi, não ganhou, foi um empate. Até na entrevista ela falou, né, que ganhou. Sendo que ela... Aí o Cormier corrige. Não, ela ganhou, empatou, na verdade,
né? Empate, o campeão ganha, né? Então...
Ele
mantém o cinturão,
Ele mantém o cinturão. Porque o Cormier corrige ela, né? Não, mas não foi uma vitória. É uma engraçada, você não ganhou a luta.
Mas fala, fica quieto que você
mas eu acho que a qualidade da luta, pra luta do ano, essas coisas, tem muito disso de ser uma guerra e de ser principalmente quando é virada com essa superação, que nem da Irene Aldana. Uhum. Ela tava nitidamente perdendo. Lembra? A gente tava vendo a aposta ao vivo.
Primeiro round,
ela chegou a pagar R$6, sei lá. E aí ela pega e vira a luta. Exato. Então, tipo, isso dá uma emoção. E termina a luta as duas ensanguentadas.
Eu fiz uma aposta ao vivo
nela. E foi uma luta de 3 rounds só.
Eu paguei também, 4, né? Ela era favorita. Ela era favorita.
Sim.
Começou...
Tomou uma surra no primeiro
no
round.
No primeiro round, ela foi pagando... Ela tava pagando 4 e a Carol Rosa pagando 1. Aí eu ainda fiz uma apostinha. Falei, depois... vou botar uma grana aqui. Peguei uma odd de 4 na Aldana ainda.
Pois é.
Aí, número 2, que eu também não concordo. Parrumpa vai ficar chateado, mas é Alexandre Pantoja e Breno Moreno, número 2.
É, tá indo em segundo aqui também.
Tá em segundo, Pantoja pressionou o Moreno desde o início, derrubando, cortando bastante ele. O combate foi equilibrado, Moreno melhorando nos golpes e Pantoja no grappling. Pantoja venceu por decisão, tornando-se o campeão dos moscas do UFC. E número 1... A primeira luta do Islam Makhachev contra o Alex Volkanovski.
É, essa foi do caralho.
É, eu concordo. Eu concordo.
Essa foi.
Mas aí você tem que ver, tem que pensar o seguinte.
Porque a gente teve a surpresa do Makhachev apanhando no final. Tipo, foi muito boa.
Agora, mas me fala uma coisa, por exemplo. Você notou que eles não botam nenhuma luta que teve nocaute ou finalização, né?
É, teve do Guiafinil, que teve finalização.
É, mas foi no finalzinho da luta, né?
Com chave cat no finalzinho.
É.
É, e nesse ranking aqui tem, na oitava, o Brandon Moreno com o Davidson, a quarta luta, que foi o que foi nocaute.
Lá no Rio?
Que machucou o olho lá, lembra? Uh-huh. Do Davidson. E tem a nona, em nono aqui, nesse aqui.
Lê a lista toda.
É, tá. Em décimo é o Yair Rodrigues com o Josh Emmett.
Tá,
foi então... vitória do Yair Rodrigues por finalização.
Uhum.
Em nono é o CJ Vergara com o Lacerda. Que o CJ Vergara vem virou a luta.
Cara, eu tava
luta,
lá,
lembra?
Que ele fica correndo e...
Que ele é espancado, cara, mas no final ele consegue ganhar no
Ground and Pound. Essa luta é vergonhosa. Não tinha que estar na lista das melhores. É vergonhosa. O que esse cara fez é ridículo. É piada. Ele não tinha que... Entendeu? Porra.
Aí tem, na oitava posição, o Davidson Figueiredo com o Breno Moreno na quarta, que foi o que machucou o olho do Davidson. Em sétimo, o Kelvin Gastelum contra o Chris Curtis, que o Kelvin Gastelum ganhou na decisão. Sexto, o Glover Teixeira contra o Jamal, que é a decisão. Quinto, Dan Hooker com o Jalen Turner, que foi decisão dividida. Quarto, o Chave Cate finalizando o Guiafinil, só que foi no final da luta e tava uma luta... Não é que tava equilibrada, mas... O Guiafinil conseguia acertar de vez em quando umas porradas boas assim, no Chave Cate.
Trazia perigo, né?
Aí, parecia que podia acabar, realmente. Quando ele acertava algumas, parecia que podia acabar. Aí, na terceira posição, o Gate e o Fiziev. O Gate, todo ano, ele tá entre as melhores lutas do ano, né? Não tem jeito.
Foda.
Em segundo, Brenda Moreno e Pantoja, 3, que foi decisão dividida, porque um juiz fumou alguma coisa estragada. E em primeiro, Makhachev com Volkanovski. Makhachev com Volkanovski acho que até faz sentido. Inclusive, acho que no meu vídeo de resultado eu tinha falado que poderia ser a luta do ano. E isso foi lá em fevereiro. Porque os dois estavam preparados, né, pra luta, não tinha pego em cima da hora dessa vez e tal, né, e a luta foi, teve um pouco de surpresa, né, no final, porque o Makhachev tava bem, realmente, tava ganhando e tal, meio que tava no esperado ali, só que aí quando o Volkanovski começou a machucar e terminou melhor a luta, aquilo deu, tipo, uma graça pra luta, porque foi uma surpresa, né. A gente vê o Makhachev apanhando daquele jeito e tal, foi bem legal. Tanto é que foi legal que teve até a revanche, né? E, inclusive, o Volkanovski também dizia que, né, que pedia revanche logo de imediato e tal, porque ele achava que tinha vencido. Então, foi uma luta basicamente de você pegar os dois tops do peso por peso e os caras fazer uma guerra de 5 rounds, né? Então, tipo... Aí sim é uma super luta, né? Que é o que a gente tava falando, porque você vai... pegar os caras que estão no topo.
Exatamente.
Do peso por peso. E são dois caras que estão, o Volkanovski, que era o número um e que está dominante na categoria dele, e o Makhachev, que não tinha defesas, né, não estava com esse lastro, mas é o cara que tinha desbancado o Charles.
Sim.
E o Charles tinha desbancado todo mundo, praticamente.
Exatamente.
Só faltava o Makhachev para, né, para fechar ali. Então, tinha esse hype, né? E foi bem legal. Foi bem legal.
Eu tô tentando achar.
E acho até bom ter sido como foi a segunda luta, porque aí o Volkanovski foca na categoria dele, né?
Não, também acho. Também acho. Vamos ver.
Se ele ficar vacilando, ele perde pro Topuri ainda. Ele que não presta atenção.
Ele
não,
que
né?
não presta atenção.
Não, ele que não foca na categoria dele.
Vai ser uma
dele.
Luta foda, hein? Tô achando também. Não acho que vai ser nada fácil pra ele, não.
Eu acho,
cara,
eu
tô tentando olhar o site do MMA Fighting, cara. É tão bosta, porque abre tanta propaganda em cima, cara. Abre tanta propaganda, você não consegue ler a porra da matéria que você quer. É impressionante, cara. Como é que faz um site desse aqui? Não, e as coisas que aparecem, né, cara? Olha isso. Pô, umas propagandas de merda, assim, de... Porra, cara, que vergonha. Ó, eu não vou conseguir achar a lista porque o site deles é um lixo. Eu vou abrir no Instagram e vou falar só os vencedores, tá? Na lista do MMA Fighting, luta do ano foi Islam Makhachev e Alexander Volkanovski também. Uhum. UFC 284, tá? Acho que foi um de consenso, né? De geral do povo. Bom, bora pro próximo?
Bora.
Quero que vocês falem aí, né? Conta aí pra gente qual que é a de vocês, a melhor do ano. Próxima lista, Vini. Revelações de 2023? A gente já começou com luta do ano. Vamos de lutador, né? Top 5.
É, pode ser lutador.
Eu não tenho lutador. Eu não fiz lista de lutador.
Eu pego aqui. Eu pego.
Você tem uma de lutador aí?
Sim.
Então vai.
MMA Fighter of the Year.
Isso.
Décima posição, Jailton Malhadinho Almeida.
Concordo.
Em 2023, ele fez três lutas, né? Ele ganhou por nocaute técnico do Shamil, depois ele ganhou do Jairzinho e por último ele ganhou por decisão do Derek Lewis.
Sim. Olha, ele ganhar do Shamil, eu não dou muita moral. Porque, cara, calma, respirem. Estamos falando de importância, tá? Pelo amor de Deus. Vai lá você e ganha do Shamil, então. Não aconteceria isso.
Dá 6 meses pra você
Mas o que eu tô dizendo é assim, tipo, a gente tem que olhar, igual eu tava falando da Valentina contra a Grasso. Foi a melhor luta? De repente, não. Mas o significado que teve aquela luta foi. Mas o Malhadinho, depois ele ganha do Jairzinho, que aí já entra naquela porra. Aí já é top foda
já
da divisão.
Já melhora um pouco, né?
Exatamente. E como ele ganha do Jairzinho também. E o que ele fez com o Derek Lewis, né? Que a gente falou... E que a luta não foi das mais animadas, que foi chato. Que
não, ele batido. Foi dominante, a performance mas, caralho, foi boa.
Ele tirou o Derek Lewis pra bosta, né? Tipo.
Sim.
Fez.
Sim.
Tanto que eu acho que a maior parte da incompreensão com o que a gente falou aqui. A gente não falou que ele foi. Que ele foi tão dominante que ele podia ter feito mais do que ele fez. Acho que é o ponto
de. Exemplificando, era assim, a performance isso, tipo, dele de 0 a 10. performance deles era 10 a 10. Agora, o entretenimento que foi a luta para o público foi 5.
Tava tão é dominante, isso? Ele podia ter feito... Não foi uma crítica, sim, entendeu? Tipo, caralho, limpou o tatame com o cara, por que, que não deu umas porradas também? Só isso. E eu acho que vale. Mas aí eu acho o seguinte, ele desponta, agora ele tá com luta marcada pro UFC 299 contra o... Ele ia lutar com o cara, inclusive caiu
a luta. Você tá falando o quê? Do Malhadinho ou Curtis Blades? Do
Curtis Blades. E é outra luta super importante que vai botar o Malhadinho na boca do gol pra disputar o cinturão. Ele ganhando do Curtis Blades, principalmente de forma dominante, vai botar ele no... Vai botar ele na boca do... Na boca do gol ali, fácil. Vai, número 9.
Nona posição, Jamal Hill, que ganhou do Glover naquela luta que a gente falou agora há pouco.
Eu discordo.
Que aí se tornou campeão, e etc. Mas
eu discordo porque aí o cara não fez mais nada, tá machucado, gordo que nem eu, só falando dos outros agora. Não...
Olha, tá como lutador, mas tem mulher, tá? No, junto.
Ah, eu acabei de ver. Então é fighter, tipo, geral, né? Não é male ou female. Lutador, profissão.
É isso. É, então, tem o Jamal, que ganhou do Glover, foi campeão. Aí tem na oitava posição Tom Espinal, que ganhou duas lutas em 2023 e foi campeão também, sim, né? Na última. Na sétima posição, Drigo Duplessis, que ganhou do Derrick Bronson, até aí nada demais, mas depois ele fez o inimaginável, ganhou, né? Que ele nocauteou o Robert Whittaker e ele pagava R$4, R$5, sei lá. E não só ganhou, né? Ele,
tipo,
no final ali, deu até dó do Whittaker, né?
Foi foda.
Na sexta posição, Justin Gaethje, que ganhou duas lutas, ganhou do Rafael Fiziev, que era um cara que vinha bem pra caralho, e ganhou do Poirier depois nocauteando na revanche.
Não, o Gaethje...
Talvez, acho que até dava pra colocar mais pra cima, dava, até se bobear.
Bem mais.
Alexa Grasso na quinta posição. E pelo posição...
nível de competição do Gaethje também, né? Tem que pensar isso, né, cara? Tipo,
Eu posso falar o nome da lutadora, que o negócio endoida aqui.
Ele matou... Ele matou o prospect, que era o Fiziev. Matou, tirou tipo... Ah, você é foi top 3, então, né? Então vem cá, toma o Justin Gaethje aí pra você, que a gente vai te mostrar que tem níveis e níveis, né? Eu nunca mais esqueço, eu sempre falo, eu já falei isso num 50 podcasts. Quando eu falei com o Darren Till, que o Darren Till falou assim, falou, cara, a hora que você entra naquele top 10 ali, é outro nível de competição. É outro mundo, parece, sim, outro evento. É outra... Cara, a técnica dos caras, assim, muda absurdamente, assim. Você tá lutando com um cara bom, mas de um nível normal, você caiu ali, tipo, top 8, top 7, meu irmão. Ele falou, é top da vida mesmo, cara, não tem essa. Os caras que estão ali é sinistro, é sinistro. Então você pegar
aí na quinta...
o Gaethje fazer isso com o Fiziev, que tava fazendo isso com todo mundo que ele lutou, e depois nocautear o Dustin Poirier daquele jeito ali, cara. Faz tempo que a gente não viu o Dustin Poirier se ferrar daquele jeito lá.
Aí na quinta posição, Alexa Grasso, que fez duas lutas também em 2023, né? Ela ganhou da Valentina e depois acabou empatando. Mas também não tem como dizer que não, porque era a Valentina, tipo. Exatamente. Era, teoricamente, a imbatível.
Ela lutou duas vezes com a pessoa, o pior matchup, a pessoa mais difícil, mais dominante, não tem outra nem perto do nível pra ela.
Sim, sim.
Então, tipo...
E a Alexa Grasso não é melhor que a Valentina.
Não, ponto. Exato. Mas a Liga ganhou uma vez, ganhou a segunda. Então, tipo, não ganhou a segunda, empatou. Mas não perdeu.
Mas não perdeu o cinturão. Então, não perdeu o cinturão.
Entendeu?
Não
perdeu então, o cinturão. Foda-se.
Então, tipo, é bem aquele resumo que a gente fala, às vezes, de exemplo do futebol, né? Nem sempre o melhor vence. Exato, pra mim, é o caso da Alexa Grasso. A Alexa Grasso não é melhor lutador que a Valentina. Pode ter tido um dia melhor, pode ter tido um camp melhor, pode... N outros fatores, sim, mas no geral, no papel, todas as qualidades, não, eu não acho ela melhor.
E aí chega a segunda vez, a revanche, rola um mental, todo o drama psicológico, sim, a Valentina, tipo, sim, não posso perder, não posso perder, não posso perder, não posso perder. Aí ela já não luta igual, ela não luta com a mesma confiança, é foda, cara, é foda.
Sim. John Jones na quarta posição, fez uma luta só, mas era uma volta na categoria de cima, peso pesado e tal. Terceiro, Leon Edwards, que fez duas lutas também, ganhou do Kamaru Usman e do Kobe Covington, que era o campeão dominante e o cara que sempre disputava o cinturão, então eram os dois que sempre esteve acima dele e ele ganhou dos dois. Então também faz sentido pela dificuldade.
Eu detesto, né, ele, mas faz sentido, concordo.
É. Segunda posição, Islam Makhachev, que fez duas lutas, uhum, ganhou do Volkanovski por decisão e depois nocauteou o Volkanovski logo no começo. E primeira posição, lutador do ano, Sean Strickland, que fez três lutas no ano, ganhou as três, ganhou do Nassourdin Imavov, do Abus Magomedov, e o que fez a diferença foi ganhar do Adesanya, sim, numa decisão dominando, dominante, algo que nem o próprio Poatan fez, o que ninguém até hoje entende como aconteceu, mas aconteceu,
É, porque as outras duas lutas ele lutou com um prospecto, talvez. Mas...
Eram caras que... eram caras que estavam subindo. Então, lógico, não deixa de ser bom o resultado, né?
Mas exatamente.
Não dá pra comparar.
Senhor Parrumpa, que satisfação. Musiquinha, musiquinha. Mãozinha pra cima. Aê! Boa tarde!
Feliz Natal! Feliz Natal! Pra Feliz vocês Natal. Aí, pro papagaio do Vini, pra todo mundo.
Paúba apareceu com a árvore de Natal atrás ali ainda. Pô, faltou toquinha, Paúba. É. Toquinha de Papai Noel. A barba branca a gente já tem, ó. Eu e você tamo foda. Ai, caraca. Paúba, lutador do ano. De acordo com o MMA Fighting, Sean Strickland, concorda?
Não. Eu sou suspeito pra falar, né, cara?
Eu sei.
Eu acho que o Pantoja fez pra caralho. Eu acho que o Islam fez pra caralho. Entendeu?
O Makhachev tá em segundo na lista.
O Strickland realmente ganhou do Adesanya, mas... E do Abus, né?
Mas o Abus, mais ou menos, né? Prospecto
e tal. E do Imavov também. E do Imavov também.
E do Imavov.
Nassourdin Imavov.
É, então...
É.
O Pantoja ganhou do Moreno e do Roival, irmão. É. Islam ganhou duas vezes do Volkanovski,
entendeu? Eu concordo.
Não concordo.
O Leon Edwards ganhou do Kamaru e ganhou do Colby. Alexa Grasso ganhou da Valentina.
Duas vezes.
E depois empatou.
É. Não, mas aí é female, né?
É, não, mas é fighter, isso. Não é...
É que tá pegou misturado. Junto, é.
Tudo,
pegou
tudo junto.
Não, eu acho que não, Acho que deveria separar o masculino e o feminino. É. Feminino eu acho que ela ganhou, com certeza. Entendeu? Esbancou a Valentina por finalização e depois ganhou, empatou, né?
Uhum.
Manteve o cinturão. O Leon Edwards, eu acho que todos esses aí estão na frente do chão. O Leon ganhou do Kamaru e do Kobe. O Islam ganhou duas do Volkanovski e o Pantoja ganhou o cinturão do Moreno na luta. Essa eu acho que foi a luta do ano.
Uhum. Tava numa lista, em segundo lugar, a luta do Pantoja com o Moreno. Na lista
só tava atrás do Makhachev com o Volkanovski, a primeira.
É,
foi uma luta boa também. Mas eu acho que. O Strickland tá lá atrás, não concordo não.
Tem o Gate na sexta posição, porque ele ganhou na decisão do Fiziv e depois nocauteou o Poirier. Tem o Drico Duplessis, que ganhou do Derek Bronson, até aí tanto faz, mas depois nocauteou o Robert Whittaker, que acho que essa é o que mais chama atenção, né? Porque o Whittaker era muito favorito.
Uhum.
Tem o Tom Espinon em oitavo. Tem o Jamal em nono, só que o Jamal só fez uma luta em 2023. E em décimo, nesse mesmo ranking, tá o Malhadinho, que fez três lutas, três vitórias, né? Um
nada disso aí, nada disso aí pra mim é relevante, porque não tem cinturão envolvido, entendeu?
É, alguns, né? O Jamal...
O Jamal tinha, né? Contra quem o Glover.
O só Jamal, o Lyons, o Leon e o Makhachev. E o Sean Strickland, né? Na verdade.
Os não, tem também o... Eu acho que desse aí que você falou, o único que é um pouco relevante é o Aspinal.
Sim.
Né, que foi o interino, né? Mas sim, também só fez uma, não
é
isso?
É.
Isso.
É, não conta. Você tem que ter pelo menos duas lutas. Entendeu? Dos que eu falei, pra mim, ou é o Islam, ou é o Pantoja.
Eu colocaria.
Ou o Leon.
Isso.
Um desses três.
É, eu colocaria Islam, Pantoja, Lyon e o Lyon eu colocaria obrigado só. Eu não vou com a cara dele, eu fico com birra.
eu vou te falar, eu até concordo com o Islam em primeiro e o Pantoja em segundo. Por quê? Porque o Volkanovski é um cara excepcional.
É verdade.
Ele é um número um, agora número dois, né, peso por peso. Então você ganhar duas vezes do outro cara. Mesmo que a segunda tenha sido de short notice e tudo, você tem que relevar isso, entendeu?
Verdade.
Agora, o Pantoja, numa luta do ano, e uma defesa de cinturão muito, muito clara, em segundo lugar, entendeu? E o Lyon foi uma luta, né? As duas lutas foram...
É, exatamente. As duas lutas, sim. Agora os caras estão falando...
Então, na minha opinião, é isso. É Islam, Pantoja logo ali colado em segundo e o Leão em terceiro. É. E depois, não interessa o que vem atrás, que o resto, negócio de quarto, quinto, sexto, sétimo, não interessa. Interessa o primeiro, segundo, terceiro, no máximo. Ó, talvez primeiro e segundo.
Melhores só. Lutas, eu vou fazer um recap aqui. A gente tinha acabado de falar disso, eu vou só pra você entrar na ficar a pá aqui. Décimo lugar, Alexa Grasso, melhores lutas, essa lista é do UFC, tá? Alexa Grasso contra a Valentina, a segunda luta. Número 9, Alexa Grasso, Valentina, primeira luta. 8, Edson Barbosa contra o Sodiq Youssef. 7, Justin Gaethje contra o Rafael Fiziev. 6, Dan Hooker contra Jalen Turner. 5, Jamal Hill contra Glover Teixeira. 4, Shavkat Rakhmonov contra Geoff Neal. 3, Irene Aldana contra Carol Rosa. 2, Pantoja contra Moreno, a segunda. E número 1, Makhachev contra Volkanovski, a primeira.
Cara, dessas aí, de todas essas 10 aí, eu concordo só com 4. É. Eu concordo com Islam e
Volkanovski, Pantoja,
Carol Rosa e Irene, Edson e Sodiq.
Tá.
Quando vocês me perguntaram, né? Quando vocês me perguntaram, pô, quais são as lutas, né?
Isso.
É lógico que eu de antemão eu já ia falar, olha só, pessoal. Eu vou escolher as que eu estava envolvido.
Exato.
Porque tem um significado, né, especial para mim. Ah, não, é... Não. Vocês perguntaram pro Parrudo.
Fala, tem que ser imparcial. Imparcial é o caralho. A melhor luta é pra você, porra. Seja lá qual for o teu critério. Exatamente.
As melhores lutas para mim, tá? Que não necessariamente vai ser um caralho que lutão.
Uhum.
Quais foram as lutas que elevaram o meu batimento cardíaco?
Uhum.
Eu encarei a pergunta assim. Então tá, Pantoja e Moreno com o cinturão, Edson com o Sodiq, que foi, porra, foi um inferno e voltou, Chitara e Holly Holm, porque era uma luta importantíssima, Armand e Darius, que foi uma coisa assim... Cara,
e essa luta não entrou nem luta do ano, nocaute do ano, porra nenhuma. Não,
não vai entrar, não vai entrar, porque foi uma luta muito, tipo assim, fácil, né?
É. Mas a do Charles entrou, por exemplo, de nocaute.
Mas pra mim, essa luta foi muito importante. Pra mim, essa luta, eu tava nervoso, porque ele se machucou, ele de repente, essa luta se prolongasse mais, poderia ser uma luta dura, entendeu? Ele tinha mais uma, cara, que eu tô esquecendo. Mursar e Diego Lopes, porque foi uma luta muito assim. Eu ia do céu ao inferno, porra, muito rápido ali, por causa das finalizações, também. Entendeu? Então, apesar do Mursá ter ganho, na minha opinião, praticamente todos os rounds, mas era, a qualquer momento o Diego era muito perigoso, entendeu? Então, de novo, não foram lutas assim, laica, mas foram lutas que eu fiquei nervoso, que eu tinha muita coisa envolvida, né? E que, na verdade, a gente saiu como vencedor, mas foi muito, assim, emocionante.
É,
entendeu?
É, irado, irado. Não, e faz sentido. É. A significância, né? A importância da luta faz muito sentido também, né? É.
Exatamente.
Tanto que a
tem
única...
também... Desculpa. Tem também a do Magomed Kerimov, né? No...
Na PFL.
Na final do PFL, que foi... Eu tava nervoso porque o Sadi Bussi tava muito grande e o Maga... O Maga é o tipo do cara que ele é, aquele... porteirinho de bar.
O cara tem uma ele é aquele cara que não... tu passa na praia, se ele te dá um encarado, você dá um tapa na cabeça, você fala, vai continuar andando, rapaz, aí ele te
vendedor
mata, né?
De picolé, meu. O cara vende picolé na praia, uma barriguinha sem músculo nenhum, feito pra caralho, cara. Sem dente aqui. O cara foi lá e finalizou o Sadi Bussi.
Puta, entendeu? Que pariu, muito bom.
E, obviamente, uma luta que eu fiquei bastante apreensivo, porque... Era uma luta, teoricamente, luta dura, mas o cara é tão bom que ele fez a luta ficar fácil. Por isso que eu tô botando essas duas um pouco mais embaixo. Foi com o Alexandre Chablis, com o Tofik, no começo do ano, entendeu? Na primeira fase do Grand Prix. Ele nocauteou, quebrou a costela do cara, né? Mas era uma luta que a gente estava bem apreensivo, porque o cara é muito bom em pé também, entendeu? Uhum. Essas sete lutas aí marcaram.
Virado. Muito bom, Parrumpa. É... Aí a gente falou os melhores lutadores, né, Vini? Agora, isso. Melhores nocautes de 2023. Eu vou falar a lista do UFC e o Vini tá com uma outra...
Olha só, eu vou falar, na minha opinião, o melhor nocaute, tá, foi Josh Emmett.
Contra no... Bryce Mitchell.
Bryce Mitchell, eu saí, cara. E olha, vai ser, pra mim, pode ser o maior nocaute de todos os tempos, porque por mais de um minuto não foi ninguém deu soco em ninguém. Ele deu um soco e botou o cara numa outra dimensão. É. O cara até hoje tá perguntando o que aconteceu.
É verdade.
Entendeu? Então, na minha opinião, antes de você falar a lista, eu tô falando essa minha opinião.
É, eu vou falar a lista, então, ó. Número 10, Diego Ferreira contra Michael Johnson. 9, Ismael Bonfim contra Terence McKinney.
Joelhada voadora, foi muito bonito.
Na estreia do Bonfim, né? 8, Edson Barbosa contra Billy Quarantillo.
Joelhada também.
7, Rob Lawler contra o Nico Price.
É.
6.
Pra luta de aposentadoria.
É, exato, exato. Número 6, Tom Aspinall contra o Sergei Pavlovich. Número 5, e aí que eu... Inclusive, eu fiz um videozinho falando dessa lista e eu até falei, porra, se o Charles tá, o Armand tinha que estar também, né? Número 5, Charles Oliveira contra Benil Dariush.
É, não foi.
Entendeu, porra? Número 4, devia ser Armand contra Benil Dariush, se é pra seguir esse critério, né? Número 4 é Islam Makhachev contra o Alexander Volkanovski. Número 3, Justin Gaethje contra Dustin Poirier. Número 2, Israel Adesanya contra Alex Pereira.
É, foi bom também isso.
É. E número 1, na minha lista pessoal, essa, apesar de ser amigo do Poatan, eu acho que essa era o maior. Porque tem o significado também, né? Ele ter vencido o cara que venceu ele, pegar o cinturão de volta, eu acho que fez esse nocaute ser maior. E em primeiro lugar... Hã?
Qual foi o primeiro lugar?
Primeiro lugar, Josh Emmett contra Byron Smith. Boa. Você tem outra lista diferente aí, Vini?
Tenho a do Topology, que é o que o pessoal acho que vota, né?
Então vai.
Décimo lugar é o Rob Lawler com o Price. Nono, o Makhachev com Volkanovski.
Nossa.
Oitavo.
Porra.
É. Oitavo, o Michael Johnson e o Diego Ferreira. Uhum. Sétimo, Barbosa e Quarantillo. Sexto, Aljamain Sterling e Sean O'Malley.
Essa foi legal também.
Quinto, Bryce Mitchell contra o Josh Emmett. Quarto, Umar Nurmagomedov contra Raoni Barcelos. Terceiro, o McKinney com o Bonfim. Segundo, o Poirier e Gaethje. E o primeiro, o Poatan com o Adesanya.
O Adesanya nocauteando o Poitin.
É.
Tá, é.
Que foi o counter right, tá escrito aqui.
Tá.
É, eu acho que o do Adesanya em primeiro, eu acho que faria sentido, porque ele tava encurralado contra, teoricamente, o maior ou um dos maiores trocadores.
Não, e tava meio numa que situação desfavorável. Sentiu uma joelhada ali
Tava no mesmo caminho.
E aí, do nada, ele apaga o cara, né?
É. Não, até concordo, cara, mas, porra, as outras aí não existem.
O do Bryce Mitchell, eu acho que chamou mais atenção, assim, acho que assustou mais, se dá pra usar uma expressão, porque do nada veio um barulho e o cara caiu ali que parece que matou o cara. Foda. Então acho que foi mais chocante até. Porque o do Adesanya, na verdade, ele precisou de mais de um golpe, né? Ele acertou um que balançou, mas depois acho que ele dá mais dois, né?
É a mesma coisa do Sean O'Malley, eu não concordo. Não foi nocaute, foi um TKO.
Agora do Bryce Mitchell e Josh Emmett foi uma só e acabou.
Parrumpa, qual nocaute mais foda assim que você lembra de ter visto ou tá no evento que você fala, caralho, essa foi foda?
Essa? Josh Emmett.
Ah. O que me falaram foi o do Frank Edgar. Eu não lembro agora em qual luta, mas foi no Apex que o Frank Edgar ficou também, acho que 4 minutos apagado. Lá
Foi lá em Abu Dhabi, na Ilha da Luta.
O do Frank Edgar?
A joelhada, não foi? Joelhada
voadora do Corey Sandhagen.
Acho que foi esse mesmo. Os caras falaram que ele se cagou. Diz que foi feio também.
Tá maluco.
Foi feio. Top 5
de finalizações.
Eu fiz um top 5 só. Eu não sei se era só 5 mesmo ou se eu que cortei a lista. Número 5, Diego Lopes contra Gavin Tucker. Número 4, Yair Rodrigues contra Josh Emmett.
Essa eu concordo.
Número 3, John Jones contra o Cyril Gane. Mas aí volta a importância, né? De, tipo, o simbolismo, talvez, né? Da luta. É do UFC essa lista também. Número 2, o Shavkat contra o Jeff Neal. E número 1, Alexa Grasso contra a Valentina Shevchenko.
O Islam com Charles não foi esse ano, não. Foi ano passado, né?
Foi ano passado.
Da lista que eu tenho aqui, tem da décima posição o Jack Della Maddalena contra Randy Brown, que o Maddalena finalizou no primeiro round, 2013. Tem na nona posição o Brandon Allen finalizando o Sergio Pano no terceiro round. Depois, na oitava posição, Durinho contra o Magny. Na sétima posição, o Damon Blackshear, acho que é Blackshear. Finalizando o Jose Johnson. Depois o... qual que foi esse aqui? Rafael Assunção finalizando... não, o Dave Grant finalizando o Rafael Assunção no terceiro round. Aí tem na quinta posição o Gabriel Bonfim, que finalizou o Munir Lazes. Depois, na quarta posição, o Yair finalizando o Josh Emmett. Na terceira, o Rakhmonov finalizando o Geoff Neal. Depois, John Jones finalizando o Gane. Né? E a Alexa Grasso finalizando a Valentina em primeiro. É que, assim, tem muitos aqui que é pela importância da luta, não pela qualidade da finalização.
Né? Exato. Porra, foi chocante, né?
O do Shavkat, meu irmão, não existe aquela... O cara só fazia assim, ó. Roda o ombrinho, meu querido. Roda o ombrinho. Você vai cair, porra, esgrimado, meu irmão. Porra.
Foi na força ali, ele pegou na força morto. E acabou.
Exatamente. Vamos lá, melhores eventos. Parrumpa, tem algum que você lembra de cabeça que...
Ah.
É muito, né?
Eu gostei muito desse último, né, cara? Teve lutas boas, né?
Foi o 296, né?
296, mas... Eu posso estar muito envolvido emocionalmente, porque eu estava torcendo muito...
Por causa do Pantoja, né?
Não, lógico, do Pantoja, mas eu estava torcendo para o Leon Edwards também, entendeu? Então, para mim, foi bom. Teve as lutas do main card foram boas, né? Começou com o Bryce Mee, com Emmett. Aí depois que foi a segunda luta... Ah, não, aí foi uma luta meio chata, que foi a do Perry Pimbler com o Tony. A terceira também foi mais ou menos. Aí as duas últimas, uma foi boa, uma foi mais ou menos. Mas como eu tava envolvido, né?
Essa parada, eu lembro que na época a gente tinha até falado, a tua experiência com o Colby Covington aí na American Top Team, ficou uma situação, não com você, lógico, mas a situação dele aí como atleta ficou insustentável, né? Porque eu acho que com quase todo mundo que eu falei, eu não lembro se foi essa a nossa conversa, falaram, não, porra, moleque, gente boa, tal, mas com os outros atletas ficou uma situação difícil, foi isso que aconteceu? Fala então, tanto que você quiser, não tô puxando fofoca, não, é só
não,
pra...
Não. Olha só, o Kobe comigo, eu particularmente com o Kobe nunca tive problema nenhum, muito pelo contrário, toda vez que ele vinha fazer minha aula, ele sempre foi muito respeitador, sempre me tratou com muito respeito, entendeu? Eu falei isso lá atrás, quando ele lutou com o Demian, entendeu? E se ele continuasse essa atitude... com pessoas de fora da academia, ele não teria tido problema nenhum. O problema é que ele começou a fazer as mesmas polêmicas, as mesmas coisas com pessoas de dentro da academia. Com o Jorge Masvidal, com o Dustin Poirier, que são pessoas queridas na academia, entendeu? Aí ele começou a olhar ele de outros olhos, com outros olhos, né? Mas eu, particularmente, nunca tive nada contra ele. Nada. Ele é um cara arrogante, ele é um cara... Mas comigo... né? Eu nunca tive nenhum problema com ele.
Sim.
Ó, mas complicado.
Melhores eventos. Décimo lugar, UFC 292 em Boston. Esse evento, essa lista é do Tapology também, que o pessoal vai e vota. Então, em décimo lugar ficou o UFC 292 em Boston. Teve Karina Silva contra Marina Moroz, Natália Silva... Gregory Rodrigues vencendo Denis Chiuliulin, Brad Tavares venceu Chris Weidman, Marlon Vera ganhou do Pedro Munhoz, Ian Gary ganhou do New Magny, a Willy Zhang venceu Amanda Lemos e o Sean O'Malley venceu Sterling. Número 9, UFC Fight Night, Peter Yan contra o Merab Dvalishvili. Não sei por que entrou com o melhor evento. Né? Top 9, porra. Foda, né? 8, UFC 295. O Giri Prohaska contra o Alex Pereira. Esse card tava bom também. Diego Lopes.
Teve o Tom Espinal, só pra relembrar, teve o Tom Espinal com o Pavlovich, a Jéssica Andrade ganhando da Mackenzie, isso. O Benoit ganhando do Frevola, isso. O Diego Lopes ganhando do Sabatini.
Isso, e a luta principal.
A Lupita ganhou da Tabata.
E a luta principal, o Poatan ganhou do Prohaska e virou o campeão. Esse é o evento número 8. Número 7, Leon Edwards contra Kamaru Usman 3, UFC 286. Eu vou chutar a card principal aqui, pelo menos, para falar rapidinho. Tá, ó, Marvin Vettori vencendo o Roman Dolidze. Jennifer Maia venceu o Casey O'Neill. Gunnar Nelson venceu o Brian Barbarena. Justin Gage venceu o Rafael Fiziev. E a luta principal, o Edwards venceu o Usman por decisão unânime. Sexto lugar, o UFC 291, Dustin Poirier contra Justin Gage 2. Gabriel Bonfim venceu Trevin Giles, Kevin Holland venceu Michael Chiesa, Bobby Green venceu Tony Ferguson, Derek Lewis venceu Pezão, Poatan venceu Blachowicz e o Justin Gage venceu Dustin Poirier.
Esse evento foi bom mesmo.
Esse evento foi foda. Primeira luta da noite foi Miranda Maverick contra a Priscila, depois Urus Magic tava só lutão.
Vai,
quinto lugar, UFC 287, Alex Pereira contra Israel Adesanya em Miami. Papá, Lupita Godinho, Josie Pfeiffer, Luana Pinheiro venceu a Michelle Waterson, Kevin Gastelum venceu o Chris Curtis.
Qual o card principal, querido?
Esse é o card principal. Christian Rodrigues venceu Raul Rosas. Possível. Kevin Holland venceu o Pozinibio. Robbie Fonte venceu o Adrian Yannis. Gilbert Burns venceu o Masvidal e o Adesanya venceu o Poitin por nocaute. UFC 290, número 4, Volkanovski contra Yair Rodrigues. Robbie Lawler venceu Nico Price. Bo Nickel venceu Vo Woodburn por nocaute. Dan Hooker venceu Jalen Turner. Dricus Duplessis venceu Robert Whittaker. Esse foi Pantoja venceu Breno Moreno. Volkanovski venceu Yair Rodrigues. Esse muito foi bom. Foda também.
Esse tem que número?
Número 4. E só teve lutão, hein?
É.
Seu lugar, o card principal, aí, sensacional.
Pra mim, pode ter sido até uns top 3 ali.
Terceiro lugar, UFC 283, Teixeira versus Rio, no Rio de Janeiro. Cara, eu não achei o card do Rio.
Não, também não.
Eu não achei, não.
E olha que
ainda mais a luta do
Rio de Janeiro, pra mim, sempre tem um valor especial, né? E o Thiaguinho lutou contra o Melquisaev, né? Finalizou, mas o card foi fraco.
E falaram, botaram a luta do Jamal Rio contra o Glover como uma das melhores. Porra, foi uma luta de um lado só. Ele só bateu no Glover, porra. Não tem. Número 2, UFC 284, Makhachev contra Volkanovski, lá na Austrália. O Jimmy Crute venceu Alonso Manifield, Justin Taffa venceu Parker Potter, Jack Della Maddalena venceu Randy Brown, Yair Rodrigues venceu Josh Emmett, esse foi um lutão, e o Makhachev venceu o Volkanovski.
As últimas duas lutas, também.
Só isso mesmo. Número 1, UFC 285, John Jones contra Ciryl Gane em Las Vegas. Amanda Ribas venceu Viviane Araújo. Ian Gary, lá no card preliminar, venceu Keenan Song. Cody Garbrandt, Drico Duplessis venceu Derek Bronson. Cody Garbrandt venceu Trevin Jones. Bo Nickel venceu Jamie Pickett por finalização. O Matheus Gamrot venceu Jalen Turner. Chave Cat venceu Geoff Neal. Alexa Grasso vence a Shevchenko. E o John Jones vence o Ciryl Gane. Esse foi bom também. Tem algum diferente aí?
Mas eu acho que o...
Não, mesmo
eu acho que o do Volkanovski com Yair, Pantoja e Moreno, acho que é melhor do que esse aí.
Dá pra ser número um fácil, né? Eu ficaria entre o UFC 285 e esse do Pantoja, o UFC 290. Empatado ali, de repente, em primeiro lugar. Foi top. Acho que é isso. Revelação, quer fazer lutador revelação? Tem alguém que você... Não, bobagem? O UFC colocou Diego Lopes, Bo Nickel, Ikran Aliskerov, Elvis Brenner, Steve Erceg, Luana Santos, Nazim Sadikov, os dois Bonfins, os irmãos... O Jeca Saragi.
Posso. Rafa, vou aproveitar o.
Aproveite.
Vou falar rapidamente aqui. Já que tá o Parrumpa aqui, em homenagem, vou falar o top 10 todos os tempos de grapplers do MMA.
Todos os tempos.
Grapplers, né? Não é o jiu-jitsu ou o wrestling.
Na minha opinião.
Boa.
Quer falar o top 3 só pra ver? Antes de eu começar?
Charles, Damian, Jacaré.
Décima posição aqui, BJ Penn. Nono, Dimitrios Johnson. Oitavo, Verdun. Sétimo, John Jones. Sexto, Cormier. Quinto, Royce Gracie. Quarto, Demian Maia. Terceiro, Charles. Segundo, George St. Pierre. Primeiro, Khabib.
Não.
Eu botaria o Khabib no top 3, mas o Charles é o primeiro.
Não, é verdade, é que aqui, olha só.
Como é grappler, né?
Não é jiu-jitsu, né?
Porque eu tava pensando em jiu-jitsu. Eu acho Charles, Khabib e Demian.
Boa.
E o St. Pierre seria próximo dali. St. Pierre
é mais wrestling, tipo, controle.
Top 5.
Não.
Achei engraçado o Cormier, o pessoal ainda botar na frente do John Jones, no geral.
É que o John Jones, ele, a luta do John Jones com o Daniel Cormier é, não é um bom exemplo de medir o quão bom era o Daniel Cormier, porque ele estava extremamente fora de si, de controle emocionalmente ali naquela luta, entendeu? Então não,
não foi nessa luta
não consegue
que, o,
fazer.
Que o coisa caiu, um doping.
Foi na segunda, foi. Né? Então, foi na segunda, pode... né? que é aquele nocauteia, né? A primeira ele queda o Cormier umas duas, três vezes.
Isso, toma uma queda no último round, se não me engano.
E a segunda ele nocauteia, mas é aquele cai no doping, que depois não era mais doping, né? Os picograma dele lá.
É que o Cormier é aquele cara que... Ele é o esforçado, né? Mas ele não tem... um físico, né? Tipo assim, de um lado, você compara o John Jones com ele, pô, o John Jones é um cara longilíneo, um cara, tipo, bem alto, muito envergadura, né? A maior envergadura deve ser. E o Cormier, putz, não tem muita envergadura, não tem shape, né? Tudo bem que pro wrestling até ajuda o físico dele, né? Mas, enfim, o John Jones tem um... Eu acho, né? Que um físico muito bom pro jogo dele, principalmente, né?
Pá, teve uma pergunta.
E o Jacaré é o 11º, tá?
O Jacaré é o 11º.
Tá em 11º.
Teve uma pergunta que mandaram aqui, pediram pra você. Eu vou até ler a pergunta pra não fazer. E aí a gente faz as perguntas pro Parrumpa e a gente encerra. Não tem muito mais o que falar hoje, né? Poxa! Ó, é o Newton Santos. Poxa! Por favor, façam um vídeo com o Parrumpa contando a história da América Top Team.
Vai ter que ser um... Não dá para fazer...
É, dá uma resumida, tipo, só conta as passagens, de como que sai do Brasil, vem para cá, quem tem
não,
ideia,
não sai
quem
do começou, Brasil,
quando,
não
você,
sai do Brasil.
Quando você chega.
Não sai do Brasil. O que acontece foi que o Dan... um apaixonado por luta, sempre quis fazer um time. E ele era aluno do Conan e do Marcelo, irmão do Conan, né, quiseram fazer um time. Então, eles uma vez foram para um UFC. E nesse UFC, o Dan conheceu o Libório, que já era amigo do Conan e do Marcelo. Encurtando a história, eles se reuniram, né, e decidiram montar a América Top Team, que foi em final de 2001, esse encontro. A América Top Team nasceu em 2002, né, aqui na Flórida, né, na primeira academia foi dentro da academia do Marcelo, era uma academia pequenininha, em Boca Raton. Depois a gente se mudou para uma sede maior, depois se mudou para uma sede maior ainda, e agora a gente está numa sede nossa, né? Que é aquele bom, colossal todo, né? aquela estrutura toda, entendeu? Eu cheguei aqui, eu fui o primeiro coach a ser contratado, tirando, obviamente, os fundadores, né? Não estou falando que eu cheguei antes dos fundadores, mas...
É porque o Libório, o Conan, eles já eram treinadores, né? É isso que você está dizendo?
Então, eles são os fundadores, sim, né? Número um, o Dan. Uh-huh. E sem o Dan não existia nada, né? E o Marcelo, lógico. Conan e Libório, entendeu? E eu fui o primeiro treinador a ser contratado para começar. Eu fui contratado para ajudar... A montar e a desenvolver a parte de kimono da América Top Team, né? Que na época eu já fazia muito no Rio, na Brasília Top Team, no Castro, Brasília Top Team, enfim.
Não, mas você já morava nos Estados Unidos ou não?
Pra isso, fui contratado pra isso. Aí eu cheguei, comecei a dar aula de kimono tudo, e os três, Marcelo, Cone e Libório, ficavam na parte do Vale Tudo e tal, não sei o quê. E foi passando o tempo, comecei também a dar aula de sem kimono, comecei a ajudar os atletas, comecei a treinar com os atletas, o pessoal foi gostando de mim, eu fui fazendo uma transição mais ou menos que natural para ser treinador também de sem kimono. comecei a ajudar muito na parte de vale tudo, né? De estratégia, de treinar os caras no chão e tudo. Comecei a fazer córner. Quer dizer, eu já fazia córner no Brasil. Meu primeiro córner que eu fiz foi no Meca, em 1998. E de lá para aí, em 99 também, teve alguns córners, eventos locais lá no, aí no Rio. Uhum. Aí em 2002 me mudei, comecei a desenvolver esse trabalho e tal, não sei o quê. E fui chegando, o pessoal começou a migrar mais para mim, entendeu? E aconteceu o que aconteceu e tamo aí.
Irado.
Bom, América Top Team foi a primeira academia, a gente fez história em 2002. Foi a primeira academia que botou tudo no mesmo lugar. Então era wrestling, jiu-jitsu, boxing, kickboxing, preparação física. Então o atleta só teria que ir para a academia e podia fazer tudo lá, né? Primeira academia que profissionalizou os atletas no sentido de a gente pagava os atletas. Os atletas tinham um salário semanal. Fora isso, tinha um vale do Publix. Quer dizer, tinha um vale alimentação que ele podia gastar, o Publix ou o que quer que seja. Uhum. Né?
Que é um supermercado aqui da Flórida.
O Publix ou o Walmart. O cara ganhava, alguns ganhavam 50, outros ganhavam $100 por semana para fazer as compras. Quem era solteiro ganhava 50, quem tinha família ganhava 100. Né? Além disso, tinha suplemento. Então, toda semana a gente ia numa GNC, a gente tinha um convênio com a GNC, o pessoal pegava suplemento uma vez por semana. Tinha plano de saúde, dentário, esse negócio todo, né? Então, a gente fez história em 2002 com isso. Aí passou o tempo, outras academias copiaram o modelo, né? Que era um modelo vencedor. A gente nasceu grande já. América Top Team era um bebê já grande. Já começou a fazer barulho lá em 2002, 2003 e tal. Né? E outras academias viram o sucesso, começaram a fazer mais ou menos a mesma coisa. E em 2000 e... Posso estar enganado, mas 2017, 2018, a gente fez história novamente. Quando a gente foi a primeira mega academia. Então, a gente construiu essa academia que a gente está hoje, em que a gente tem os alojamentos, a gente tem um tatame enorme, a gente tem preparação física enorme, a gente tem duas cages, vários tatames, a gente tinha... Agora, depois da pandemia, a gente fechou, né? Mas a gente tinha um lugar para o after school, que era das crianças, a gente tinha uma lanchonete, lá em cima são 22 quartos, né, com uma cozinha industrial, sala de wrestling, caraca, enfim. Porra. Então a gente foi a primeira mega academia em 2017. Posso estar enganado, 17 ou 18. Sim. Outras academias...
Fora os alojamentos fora, né? Que eu sei, por exemplo, o Sakai fica em...
Não, além disso,
é perto,
eu digo o seguinte, essa,
tem várias
nessa
em volta
estrutura,
também,
mas
né?
A gente tem quatro casas, né? Que o Dan bota, por exemplo... dentro da academia mesmo, nesse alojamento, só fica o time A. É quem é da UFC, Bellator, os atletas de ponta. Não significa que os outros atletas que ficam nas casas também não são de ponta. São também, mas a gente dividiu. Então, tem uma casa só para brasileiro. Aliás, duas casas só para brasileiro. Uma casa para americano, outra casa para russo. Entendeu? São quatro casas. Então, a gente divide isso. Entendeu?
É uma estrutura espetacular.
Aí, a partir desse ano, 17 ou 18, outras academias também fizeram a mesma coisa. Então, tem uma lá na Arábia Saudita que faz a mesma coisa. Outras academias também começaram a ter alojamento, né? Mas de qualidade e de aparência e tudo, a nossa, eu ainda não vi nenhuma igual a nossa. Entendeu?
Eu lembro que teve uma época que o pessoal comparava muito a American Top Team, a Jacksons, mas tá, cara, a American Top Team tá anos luz à frente da Jacksons.
Então, Jackson, tudo, foram fases, né, cara? Eu acho que a Jackson deu um pontapé inicial aí pra algumas coisas, a gente largou um pouquinho atrás, a gente errou muito, mas é os erros que a gente cometeu no passado contribuíram pra gente estar onde a gente está hoje. A gente não consegue...
Exatamente, porque vocês arriscavam mais, né?
As pessoas, ou os times, ou o esporte evoluir sem ter erro. É importante errar.
Sim.
Mas o importante é errar, reconhecer e corrigir. Se for errar, erra outra coisa. Entendeu? É muito importante saber isso, que você tem que... O erro faz parte, você está tentando acertar. Ih, deu errado. Então, peraí. Por que que deu errado? Ah, beleza. Então vamos corrigir. Corrigiu? Não erra mais esse erro. Vamos errar outra coisa.
É. Opa, Rumpa, eu tava vendo aqui o Dan Lambert, que é o proprietário, né, que você falou. Ele é um ex-jogador profissional canadense de hóquei no gelo.
Ele falou isso.
É isso ou tá errado aqui? É, então, tá escrito, tá no Google, tá no Google, não sei.
Nada disso.
Não é outro Dan Lambert, não, Vini?
Não, porque tá como American Top Team aqui, a organização fundada American Top Team.
Peraí.
Profissional canadense de hóquei no gelo, jogou 29 partidas.
Ele nasceu em Baltimore e sempre teve envolvido com hotelaria, cruzeiro, entendeu? Esse tipo de coisa, entendeu?
Beleza.
Entendeu? Só acabando ali aquele pensamento, né? Esses erros foram importantíssimos, né? E você vê que quando teve, né, esses negócios de Fighters Only, os awards, tudo, a academia do Wilkerson Jackson, eles ganhavam bastante. Né? O Greg Jackson ganhou, acho que 2 ou 3 anos seguidos, como melhor coach do ano. A academia deles também ganhou, como a academia do ano. Né? Mas nos últimos 7 anos, a gente ganhou 6.
É, imagina, não tem pra ninguém.
Então, isso é importante para ver a nossa evolução. Né?
É.
O quanto a gente lá atrás errou e a gente corrigiu os erros e começamos a ganhar lutas importantes que nos deixaram, né, nos colocaram como número um do mundo, e depois a gente repetiu e fomos repetindo, e graças a Deus, ano passado a gente tinha perdido para a Siri Kickbox, né, por causa do Adesanya, do Volkanovski, né, mas esse ano a gente já recuperou e acabamos o ano aí como academia número um do mundo, graças a Deus, de novo, né.
Muito legal.
Então, errar é importante, pessoal. Reconhecer, corrigir É imprescindível, entendeu?
Como que foi aquela época da rivalidade com a Black Zillions? Era brabo mesmo ou era mais... Foi mais um negócio de publicidade em volta daquele Ultimate Fighter lá?
Era tudo real. Era tudo real.
Era foda
era
assim,
tudo
não?
Real. Era tudo real. Porque a Black Zillions foi criada a partir de alguns lutadores que saíram da gente, né? Por influência de um empresário que, né, botou uma porrada de coisa na cabeça desses caras. Esses caras saíram e o cara com dinheiro quis fazer uma América Top Team, mas não é fácil fazer uma América Top Team. O cara queria ser o Dan, mas não é fácil ser o Dan. Né? O Dan é o Dan porque ele tem integridade, porque ele é honesto, entendeu? Só para você ter uma ideia. Quando o UFC foi vendido para os Fertitas, né, ele foi oferecido primeiro para o Dan.
Caraca.
Por 3 milhões de dólares.
Caraca, nada.
O Dan chegou e falou, olha só, eu tenho uma academia, eu não acho que vai ser legal eu ter um evento como o UFC, né? E ter minha academia com filho de interesse. Mas eu tenho um amigo meu que vai ser perfeito pra você. Dana White.
Caralho.
Aí o Dana entrou em contato com os Fertitas, obviamente o Dana não tinha esse dinheiro, e eles compraram o UFC e transformaram 3 milhões em 3,8 bi.
Bilhões, é. É. Mais aí, hoje, vale mais.
Venderam e agora, com a saída da Fox, com a entrada para a ESPN, já passou de 11 bi o valor. Né? Então, a história do Ultimate está muito ligada à história da América Top Team. Né? Porque poderia ser que os Fertitas não estivessem onde estão hoje com relação ao UFC. Eles sempre tiveram dinheiro, sempre foram muito inteligentes, né, para negócio, mas com relação ao UFC, a primeira oferta foi para o Dan, entendeu?
Caraca,
e é por isso que o Dana White é um cara que ele valoriza bastante a amizade que ele tem com o Dan, porque o Dan é um cara honesto, um cara íntegro, entendeu? Então, quando você pega uma pessoa que quer ser o Dan e quer fazer essas coisas pelo motivo errado, que é só ego, aconteceu...
Esse cara faleceu, não faleceu?
Faleceu. Aconteceu o que aconteceu com a Black Zillions, né?
Exatamente.
A Black Zillions acabou e a gente ainda tá aí.
É, porra, e no topo, né? Não é só tamo aí, né? Tipo, não é só tamo aberto, né? Porra, tá aberto e tirando.
Mas duas perguntas que eu tenho que sair fora.
Então vamos. Não, eu acho que acabou, Parrompa.
Acabou?
Eu acho que sim. Podemos ir. Manda a pergunta pra semana que vem. Semana que vem tá tranquilo de novo.
Pessoal,
a gente volta.
Ó, feliz Natal pra vocês aí, pessoal que tá escutando. Um próspero ano novo. Eu tenho certeza que 2024 vai ser melhor para todos nós aí. Um abração, um beijo. Dá um abraço no papagaio aí e vamos com tudo. Tchau.
Valeu. Beijo, Paulo Pão. Aê. Irado. Aula de história de MMA hoje aqui. Bom pra caralho.
É.
Vinícius. Exatamente. Vamos, lutas. A gente não falou das lutas do UFC 300, né? Que estão marcando aí. Falou?
Não. Então, das que foram casadas, por enquanto...
Teve um breaking news essa semana aí. Metade da comunidade de MMA infartou. Mas eu vou começar a ler a partir...
Qual breaking news?
Vamos ver. A do Dana White, né? Com as lutas.
Ah, tá. Do UFC 300,
ó,
tá falando.
Eu vou começar lá de trás. Eu não lembro agora se eu tinha falado ou não, mas eu vou começar daqui, ó. Lutas marcadas. Henry Cejudo contra Merab Dvalishvili, dia 17 de fevereiro. UFC 298. Taito Iwasa contra Marcin Tibura. Mesma data, mesmo evento, UFC 298. Mesmo evento. Tatiana Soares contra Amanda Lemos. UFC 298, 17 de fevereiro. Agora vamos para o UFC 299. Curtis Blades contra Malhadinho, dia 9 de março, em Miami. Vou estar lá, inclusive. Rafael dos Anjos contra Matheus Gamrot, UFC 299 em Miami, dia 9 de março. Que mais... Kevin Holland contra Michael Venom Page, UFC 299 em Miami. Essa luta vai ser do caralho. Apesar de eu achar que a gente pegou... A gente já falou dessa luta? Eu não lembro.
Não,
eu
acho que não, né? É legal essa luta porque o Kevin Holland gosta de falar e o Michael Page ele já é todo também, palhaço, né? Naturalmente. Então vai ser muito bom, exatamente. Vai ser muito bom.
Eu só acho que... Eu falei num stories do Instagram, alguma coisa assim. Eu só acho que o Page veio tarde, né, pro UFC.
Tá, ah, sim, já não tá no auge mais. 37
anos e tal, mas vai dar, vai fazer. Se casar a luta pra ele fazer pirueta e tal, não sei o que, vai ser legal.
Sim, exato. Se casar Striker pra ele ficar dando o show dele lá, vai ser legal.
Dia 9 de março, tá? Ian Machado Gary contra Jeff Neal. Essa luta tinha, acho que o UFC 298, agora eu acho que é o UFC 299, se eu não me engano. Deixa eu ver se tem um update aqui, quer ver?
Se o Gary ganhar do Neil, aí sim, aí eu calo a boca e nunca mais falo do Gary.
É o único, é o teste...
Nunca mais duvido, se ele ganhar, eu nunca mais duvido.
Exatamente. Ó, eu vou ler por enquanto no UFC 298, tá? Mas eu acho que foi mudado, se eu não me engano. Aí Gilbert Burns contra Jack Della Maddalena, dia 9 de março, UFC 299. Peter Yan contra Song Yadong, UFC 299, dia 9 de março. Vamos lá, vou continuar aqui. Eu tô pulando e vou falar só as mais interessantes pra gente. Yair Rodrigues contra Brian Ortega, Cidade do México, dia 24 de fevereiro. Vamos ver aqui. Aí. Tá preparado pra essa, Vini? Paulo Costa contra Robert Whittaker, dia 17 de fevereiro.
Eu UFC não acredito, 298. Mas eu tô igual a galera, só acredito quando o Bruce Buffer terminar de anunciar. Fora isso, eu não acredito mais.
Erin Blanchfield contra Manon Fiorot, dia 30 de março em Atlantic City.
Essa é boa.
Riri Prochaska contra Alexander Rakic. UFC 300, Vini. UFC 300. 13 de Prochaska abril ganha. Na T-Mobile Arena em Las Vegas.
Eu acho que o Prochaska também ganha.
Próxima luta. UFC 300 também. Calvin Kattar contra Aljamain Sterling. Dia 30 de abril.
Kattar ganha, provavelmente.
Será? Eu acho que não.
Acho que o box dele, a mão pesada e o Sterling subindo de categoria.
Eu acho que
o Sterling vai apagar, igual com o Marlon Moraes vai sair de maca.
Próxima luta, o UFC 300 também, ó. 13 de abril, Bo Nickel contra Cody Brundage. Essa luta vai ser boa.
Quando eles vão começar a dar a gente aqui pra essa empresa, né?
Ah, tá melhorando o nível um pouquinho.
Não que o Cody Brundage seja ruim, mas, porra, já podiam dar uns caras... Parece que tá dando papinha pro cara, cara. Pra fazer o hype, porra. É. Bota o cara na fogueira. É.
Cody Brundage vai dar uma luta boa já também, vai.
É, já é melhor do que o resto, né?
Eu acho.
Já tá melhor. Mas...
É isso. Tem alguma notícia?
Aliás, o Bonico é da American Top Team, né? É que não é do...
Mike Brown. Que é o cara do wrestling lá, fodaço do wrestling. Notícias, Vini.
O Mike Brown é do wrestling? Nem sei.
Notícias. Michael Chandler chorando que o Conor tá fazendo ele esperar. O Justin Gaethje e o Makhachev estão se desafiando. O Justin Gaethje falou que tá esperando alguém do UFC ligar e que quer chutar a cabeça do Makhachev fora, e que o Charles já teve a chance dele de lutar pelo cinturão e teve a revanche e ele não apareceu na revanche, então vida que segue. Aí o Makhachev tá dizendo que ele vai fazer mais do que arrancar a cabeça do Gaethje. Que mais? Cody Garbrandt falou que não tem interesse em fazer uma revanche contra o Dominic Cruz.
Não, depois daquela performance lá,
exatamente o que ele tá falando. Ele falou, o que mais eu vou ter que ir lá e fazer? Tipo, vou ter que ir nocautear ele? Falou, essa seria a única coisa que ficaria acima do que eu fiz na primeira luta. Então...
Não, aquilo ali é uma obra de arte. Aquilo ali não pode mexer.
Concordo 100% com você. O Aljamain Sterling não falou os números, tá? Mas falou que a luta dele com o Sean O'Malley não vendeu porra nenhuma de pay-per-view.
Falou, você não é o vendedor?
É mais ou menos isso que ele falou. Exatamente.
Bom, não ganhei dinheiro nenhum, deve ter ficado puto, né? Pô, eu lutei com o palhaço, perdi a luta e ainda não ganhei dinheiro.
Exatamente.
Que ele deve ter casado a luta pensando, se eu perder, pelo menos eu vou encher o rabo de dinheiro, porque esse cara vai vender pra caramba. No fim, perdeu o cinturão e não ganhou dinheiro.
Aí tá lá, o Michael Chandler desafiando todo mundo. Ele quer lutar com qualquer coisa. Tipo, passou na frente dele, botou a luva na mão, tá desafiado.
Também não dão luta pro cara,
porque
porra.
Ele é aquela história, é merda, tá? Né? Vai voltar aquela press conference do Dana White, quando perguntaram para ele do Colby Covington. Ele falou, escuta, um cara de 35, 36 anos de idade que resolve esperar 2 anos sem lutar para lutar pelo cinturão, é isso aí que a gente vai ver. Eu não recomendo ninguém esperar, porque...
É que o Chandler quis esperar porque o McGregor.
Porque o esporte não espera. Aí o jornalista fala assim, mas a impressão que a gente teve é que vocês sentaram o Colby para fazer ele lutar pelo cinturão. Ele falou, não, de jeito nenhum. Ele não quis aceitar luta nenhuma para lutar pelo cinturão. Então, aí ele entra numa situação de, tipo, a hora que a gente não tiver mais ninguém que a gente tem interesse em subir na lista pra lutar o cinturão, bota o cara pra lutar. É o que tá acontecendo com o Chandler. Certeza, porque, de novo, por contrato, o UFC tem que oferecer 3 lutas pra eles por ano. Isso é contrato.
Sim.
Tá? A não ser que o contrato do Chandler seja diferente. Mas por contrato, eu já vi 5 contratos do UFC. Ele tem que oferecer 3 lutas por ano. 3 lutas. O cara não é obrigado a aceitar. O Borrachinha, por exemplo. O UFC oferece as lutas. O Borrachinha fala não, 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 não. E tá tudo certo. Agora, o cara tá esperando porque ele quer. Então, o Michael Chandler é outro. Quantos anos tem esse cara já?
Boa pergunta.
Michael Chandler, UFC. Esse cara não tá novo, não.
37.
37? É, isso aí. É. Ó, e em abril...
Vai fazer 38 em abril agora.
38. Ou seja, meu irmão... O prime físico do cara já passou e faz tempo. Então, é isso. Tá esperando porque quer. Não, não tá esperando porque... E tá esperando porque acha que vai fazer uma luta com o Conor. Mas se não fizer, vai se fuder. Certo? O que mais, Vinícius? Faltou alguma coisa?
Eu acho que não.
Vamos ver o que mais.
Gate,
não... Teve uma luta no boxe, você acompanhou? O que aconteceu de tão espetacular que eu não entendi?
O Wilder perdeu e lutou mal, muito mal, perdeu todos os rounds. Aí a galera já começou a falar que o Ngannou, que lutou contra o Fury, nocautearia esse Wilder que lutou agora. Então o Wilder provavelmente tem até perdido a oportunidade de ganhar dinheiro lutando contra o Ngannou, porque ele lutou bem mal. Que mais?
É isso, né? Aí teve o Anthony Jones, o Anthony Joshua.
Acho que o Joshua lutou e ganhou. Mas acho que o principal foi o Wilder, que realmente acho que perdeu todos os rounds e tal. E ninguém entendeu
o que aconteceu. Caralho, eu vi uns posts dizendo que o cara tá...
Tipo, a falta de foco, parece, sabe? Exatamente. Tipo, o cara, sei lá.
Exatamente.
Começou a prestar atenção no resto, esqueceu da vida e foi desligado lá e se fudeu.
É.
E a galera até começou a falar também, o Ngannou tinha que ser melhor ranqueado até do que ele foi. Se for pegar o que o Wilder fez, eu posso
acertar. É verdade mesmo. Bom.
Aliás, eu acho que o Ngannou devia lutar boxe logo, anunciar a luta logo. Ele tá sem idade pra ficar esperando, tem que lutar logo, MMA, fica de rosca.
Então não se engane, então vai ser boxe mesmo.
Então, por isso mesmo, bota no boxe logo e luta.
Escuta, vamos... partir pra semana que vem? É foda. Essa semana é foda, né, cara? Natal, comendo... Você mal faz a digestão, já tem ceia de novo pro ano novo. Tá foda. Ó, deixa aí as suas melhores lutas.
O seu presente de Natal e de ano novo pra gente.
Pode fazer o Pix pro Vini lá, que aí ele manda pra mim sem imposto melhor.
Isso.
É.
Isso.
Mas é sério, manda aí a luta de vocês, ó. Melhor evento, melhor luta, melhor lutador, melhor lutadora, melhor finalização. Que a gente vai ler todos os comentários na semana que vem no YouTube.
E faz pergunta pro Parrumpa.
Manda pergunta pro Parrumpa também, por favor.
E a gente gosta de saber.
Beleza? Vamos?
Beleza, querido.
Valeu, até mais. Chama.